processo, tempo cura, né? Mas conversar sobre me ajudou muito, muito mesmo. Tipo assim, minhas ideias mudaram muito. Hoje eu fico feliz de falar assim, eu quero viver. Eu quero viver, eu quero estar viva hoje, eu quero estar viva amanhã, eu quero lutar para estar viva amanhã. Eu quero conquistar minhas coisas, sabe? Eu quero trabalhar, eu quero estudar. Eu não estudava quando entrei aqui, eu não estudava.
Esse é o depoimento de uma jovem adolescente de 17 anos que foi vítima de violência sexual. Ela foi atendida na APMF São Rafael, uma entidade de Maringá que oferece, entre outros serviços, atendimento gratuito e contínuo a crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. Depois de um longo período de tratamento, hoje ela se sente livre novamente para voltar a viver. É uma realidade, infelizmente, não comum entre crianças e adolescentes vítimas de algum tipo de violência. O medo e a vergonha acabam silenciando as vozes que gritam por socorro. Cabe aos responsáveis e aos adultos ao redor estarem sensíveis aos sinais que as vítimas podem apresentar. Tanto nas crianças como nos adolescentes, os sinais de que estão sofrendo algum tipo de violência são notados em mudanças de comportamento. É o que explica a psicóloga Edneia Maldonado.
Quando uma criança está sofrendo violência sexual, ela está sob grave ameaça, né? Seu corpo está sendo abusado de forma que ela não tem controle, ela é sempre a parte mais fraca, tanto emocionalmente como fisicamente. Então, por isso é tão fácil abusar de uma criança. Não precisa muita coisa, basta dizer para ela que a mãe dela não vai acreditar ou que se ela contar, esse abusador mata a mãe dela. Qualquer tipo de ameaça. Você vai ficar sem casa, vai ficar sem comida. Então isso cala, isso silencia uma criança. Elas ficam aprisionadas no silêncio. E aí elas vão comunicar esse sofrimento por meio de sintomas e mudança de comportamento, no sofrimento físico e psíquico, na forma de se vestir, no vocabulário, nos lugares que frequentam, na forma de se expressar, no sorriso. Uma criança que é mais animadinha, de repente, fica mais quieta, mais chorona. Então, são pequenas mudanças e que, ao longo do tempo, são muitas mudanças que vão acontecendo. O desinteresse pela convivência social e familiar, ela já não brinca mais, já não interage com a família. Um comportamento destrutivo, quebrar brinquedos que ela gostava, já não cuida mais, deixar jogado. A mutilação do próprio corpo, mudança no rendimento escolar, desconfiança das pessoas, uma apatia que não tem explicação, né, que surge de repente. Mudança na qualidade do sono, com pesadelo, terror noturno, medo de dormir, passa a não querer mais dormir, fugir de casa, né, numa tentativa de fugir desse abusador. A cada história que a gente escuta tem um comportamento novo, tem uma situação nova, um sofrimento diferente, né?
Segundo ela, é importante que o adulto dê voz para a criança que precisa se sentir segura e protegida.
A cobrança que a gente faz é para que o adulto, que ele dê mais voz à criança, que ele acredite mais na criança. Principalmente a criança pequena, que ela ainda não sabe contar, não sabe falar tudo. Mas a gente precisa dar crédito, dar voz para essas crianças, acreditar nela e depois entender tudo que ela está contando. É importante que o adulto seja o protetor. Não é a criança que se protege, é o adulto que a protege de outro adulto.
Edneia é uma das fundadoras do projeto Fazendo a Diferença da APMF São Rafael. Segundo ela, desde 2016 já foram mais de 5.500 atendimentos especializados a mais de 300 vítimas de violência sexual.
Essa é a proposta principal do nosso trabalho, né? De que o paciente ele possa vir a ter alta, que ele possa só vá sair desse tratamento quando ele realmente estiver bem, já estiver superado todos os sofrimentos que ele trouxe de uma violência. Nessa experiência, desses 5 anos que o projeto já tem, que nós começamos no primeiro ano, em 2016, com 30 crianças, e hoje temos em atendimento 60 crianças, com 4 psicólogas, uma assistente social e um estagiário. Nessa experiência, foi possível a gente perceber que a única forma de diminuir esses atos agressivos será dando voz às crianças no momento do seu relato espontâneo. Uma vez que grande parte dessas violências ocorre em ambiente familiar, é muito difícil a identificação se a criança ou adolescente não fizer esse relato, se ela não contar. A prevenção só se torna efetiva quando a violência não acontece mais.
A psicóloga orienta que se atentar aos sinais não é fácil, mas é preciso. A voz das vítimas é a única forma de identificar e agir no combate à violência sexual.
Mas é importante a gente escutar com os olhos, a gente olhar e perceber uma coisa diferente na criança, dar importância para aquilo. Dar voz para a criança e ser voz para ela. Quando ela falar, a gente poder se inteirar daquilo mesmo. O que é que realmente essa criança está querendo dizer? Passar mais tempo com as crianças ajuda muito, né? Brincar com elas, a criança conta muito quando brinca. Ser modelo para ela e proteger de forma efetiva. Prevenir é proteger. Prevenir é ensinar a criança quais partes do corpo dela que alguém não pode mexer, que um estranho não pode. E por que que não pode? O que que ela tem que fazer se isso acontecer? Se ela pode contar, para quem ela pode contar, né? Empoderá-la no sentido de que confie, que mesmo que haja uma ameaça, ela pode confiar, que ela pode contar.
Dia 18 de maio é o Dia Internacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Letícia Tristão para a CBN.